Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Como sempre, nosso amigo Eury, aqui dando suporte técnico durante o programa. Vários temas eu vou comentar hoje e eu quero, como tenho feito em tantos programas, contar dois relatos espirituais para vocês, porque assim, contando essas vivências particulares, eu acabo clareando o tema para outras pessoas que já passaram por experiências similares. Por isso, a naturalidade dos relatos, a normalidade, contando tudo isso, não como algo distante da realidade ou um outro plano, não. Contando isso dentro do cotidiano, dentro das vivências humanas que todos nós passamos. E sempre lembrando, nós estamos por um tempo aqui na Terra como consciências extrafísicas temporariamente conectadas ao corpo humano para mais uma experiência e aprendizado aqui nas lides do planeta Terra. Estamos aqui para aprender muita coisa, mas em nenhum instante, nenhum de nós perdeu a própria essência, nenhum de nós deixou de ser uma consciência espiritual vinda do infinito. Nossa origem não é a Terra. Então, quando alguém fala assim, minha terra natal, se referindo ao lugar onde ela nasceu ou cresceu, isto é temporário em relação à encarnação presente. Então, por exemplo, Eury está ali, reencarnou em São Paulo. Então ele vai falar assim, minha terra natal é São Paulo. Eury, qual é a cidade que você nasceu? No interior, não foi? Aqui, capital mesmo. Então Eury fala, minha terra natal é São Paulo, eu cresci no bairro tal, minha terra natal é ali. Não é que está errado, temporariamente e de forma relativa, isso está certo. Entretanto, o Eury não é paulista, o Eury é um cidadão do universo, uma centelha espiritual do todo, um ser de luz e de energia, aportado num corpo humano, encaixado na matéria para mais uma vivência. Então a terra natal do Eury, onde é o infinito, o coração do eterno, o cerne do todo, a origem nossa é estelar, é infinita. No momento estamos no plano físico e por isso a gente usa a referência daqui. E é legal valorizar o lugar onde nasceu, cresceu, mas sem prender a mente de forma absoluta numa questão relativa de mais uma vida, sendo que nós já tivemos tantas outras em tantos outros lugares e a nossa pátria realmente é o infinito, de onde nós viemos, para onde nós vamos, em algum subplano da vida e daí por diante, sempre vivos. Então a nossa natureza é sempre espiritual. Não deixamos de ser espíritos porque estamos encaixados na matéria. É praticamente um invólucro que nós ocupamos, emprestado pela Mãe Terra, né? um vaso carnal, como os antigos chamavam, ergástulo terreno, em grego soma, escafandro carnal, como diria o espírito André Luiz, templo da alma, tumba do eu, caixão carnal, sabe? Ele tem tantos nomes para o corpo humano que cada cultura foi gerando, sempre considerando como veículo de manifestação, um invólucro onde o eterno, que é o espírito, encaixa, vive e um dia parte de volta para casa. Então, nossa terra natal é um infinito. Por isso, em nenhum instante, nós deixamos de ser espirituais, mesmo na matéria. Então, nada mais normal do que um espírito encaixado no corpo experimentar experiências espirituais paralelas às experiências do cotidiano. Então, o problema é que, ao longo dos milênios, as experiências espirituais de cada pessoa foram sendo revestidas de condicionamentos culturais e doutrinários de acordo com o lugar onde a pessoa vivia. Então, muito disso foi revestido de religiosidade extrema, muito disso foi revestido de doutrinação ou de limitação, inclusive, onde a pessoa aprendia que tais fenômenos espirituais só poderiam acontecer com ela naquele contexto e não fora. Então, por exemplo, na antiguidade, notadamente no Velho Oriente, olha, meu discípulo, meu neófito, você só pode experimentar essas coisas aqui dentro do templo, dentro da egrégora aqui do nosso templo, onde você tem uma proteção, né? E ficava muito aquilo dentro dos templos iniciáticos, numa época antiga da humanidade mais esotérica, onde quem quisesse aprofundar qualquer temática espiritual, teria que entrar num templo, numa vivência de reclusão, né, avançando como neófito através das provas, tornando-se iniciado, depois hierofante, mestre dentro daquela tradição, e daí por diante, e aprofundando. A pessoa tinha que se retirar da vida social e se dedicar a um caminho espiritual. Na velha Índia, as pessoas saíam do convívio social, iam morar isoladas na natureza ou em alguns templos, ashrams, né, lá do Oriente, e para evidenciar a meditação, os fenômenos parapsíquicos que naquele contexto eram dentro de uma linha mais esotérica, o yogi, dentro de um contexto de elevação da consciência, onde os fenômenos espirituais eram alavancas, ferramentas que eles trabalhavam para chegar num nível maior, que era a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica, a evolução da consciência, a expansão consciencial. Então, isto era dentro de contextos restritos. O tempo foi passando, muitos desses fenômenos acontecendo com as pessoas fora daquele contexto iniciático. Hoje a população da Terra está por volta de quase 8 bilhões de pessoas, muito diferente da antiguidade. E hoje as pessoas estão acumuladas principalmente nas grandes cidades e elas experimentam uma série de sintomas que muitas vezes são interpretados de forma errônea, porque cada um dá um palpite em cima do que o outro está sentindo, baseado naquilo que a pessoa conhece. E se ela não estudou e não aprofundou a temática da fenomenologia parapsíquica, ela não vai conseguir explicar para o outro que aquilo é natural. Ela vai rotular de acordo com o que ela sabe. Então, por exemplo, o Euri está ali, experimenta, sei lá, no escurinho do quarto, uma sensação parapsíquica. Euri, vamos elencar algumas. O Euri vai e acorda sem conseguir se mexer. A paralisia do sono, a catalepsia projetiva. Se ele souber, ele pode ter uma experiência fora do corpo usando a paralisia para poder ter a experiência extracorpórea. O Euri acorda de madrugada e sente que a aura dele está toda dilatada, fenômeno normal, né, de dilatação da aura. Ou acorda tendo um estado vibracional, vibrações indo e voltando por dentro do corpo dele como se fosse uma tempestade elétrica vibracional dentro dele mesmo. Se ele não souber como usar isso como ferramenta para uma saída do corpo, ele vai ficar com medo. Então, dependendo para quem o Euri vai falar o que ele está sentindo, ele receberá respostas variadas de acordo com o nível de quem responde as perguntas para ele. Então, por exemplo, Euri, você vai perguntar para alguém que é mais cético, né? Por exemplo, e a pessoa fala, Euri, eu não acredito em nada disso, isso é coisa da sua mente, ou você está pirando, cara, eu não acredito em nada disso, isso é ilusão. Tua mente está criando isso. Nem vai procurar observar o que foi, simplesmente já vai rotular você. Aí você vai conversar com uma pessoa cristã, por exemplo, dentro de um contexto mais radical, e a gente sabe que tem muitos assim, né? Não vou generalizar, mas a gente sabe que é assim a nível social. Então a pessoa vai e lasca aquilo. Olha, o diabo está te agarrando porque você não rezou antes de dormir. Você sabe que é assim, Euri. As pessoas elas ficam com medo às vezes de falar. Eu não fico, porque eu cresci numa família religiosa em que tentaram reprimir minhas experiências usando Bíblia, usando doutrinação cristã, e não batia com nada do que eu sentia. Eu fui contra tudo aquilo, me desenvolvi e vi claramente que o erro estava na interpretação religiosa do que estava acontecendo comigo. Me encontrei, me desenvolvi e estou muito feliz com a abordagem que eu tenho de forma aberta. E é claro que tem pessoas que são religiosas e têm uma abordagem também muito boa. Eu estou falando daquelas que muitas vezes nem sequer aprofundaram nada e já rotula. Por exemplo, essa semana, Euri, saiu uma matéria, me mandaram na internet, falando sobre a paralisia do sono, a catalepsia projetiva. Essa paralisia, ela é causada pela queda do metabolismo cardiorrespiratório durante o sono e pela baixa do padrão de ondas cerebrais, da vigília, né, que é ondas beta, para o estado de relaxamento limítrofe, que é as ondas alfa, depois o sono leve, ondas teta, e o sono pesado, ondas delta, e ao longo das horas de sono, nos ciclos variados de ondas cerebrais, vão se fazendo os fenômenos naturais do sono, né, da fisiologia humana. Isso aí você pode estudar na faculdade de medicina, a aula de fisiologia natural. Acontece que a pessoa, às vezes, acorda num estado alterado de consciência enquanto o corpo está naquela condição de baixa. Então ela dá o comando para se mexer, o corpo não corresponde. Aí ela se apavora, a adrenalina dispara e acelera o metabolismo e ela abruptamente volta à vigília com uma taquicardia funda por causa da adrenalina. E por que a adrenalina dispara num corpo que estava muito relaxado? Pulsão básico de sobrevivência, instinto de sobrevivência, que diante da reação do medo e do suposto perigo, dispara automaticamente, mesmo que o metabolismo esteja baixo. Então, isso está explicado normalmente. Eu tinha as paralisias do sono desde os 15 anos, tenho até hoje, essa madrugada mesmo, tive uma, eu vou contar daqui a pouco para vocês como é que foi, e isso é normal. E quando foi em 1929, foi publicado um livro nos Estados Unidos da América, que eu sempre recomendo aqui, falo bastante nele, que é o livro Projeção do Corpo Astral, publicado no Brasil pela editora Pensamento, de autoria de Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington, que é um dos clássicos da literatura sobre experiências fora do corpo. E ali, em 1929, o Sylvan Joseph Mouldon, que tinha muitas projeções, narra as paralisias do sono que ele tinha e que ele denominou naquela ocasião de catalepsia astral. Décadas depois, outros autores começaram a chamar de catalepsia projetiva, mas o primeiro que aprofundou o tema, né, estudando e explicando os motivos disso, foi o Sylvan Joseph Mouldon, 1929. Então, essa semana saiu no UOL uma matéria, Ori, em que, sobre a paralisia do sono, e dois diabos assim na foto em cima da pessoa, né, significando que a paralisia do sono era causada por entidades diabólicas. Nós estamos em 2022 e ainda aparece esse tipo de matéria, normalmente publicada por religiosos, vamos falar bem claro, com essa história de diabo, de medo, quando não sabe explicar uma coisa, é o diabo. É uma ignorância enorme. Esses anos todos em saídas do corpo, nunca vi diabo nenhum, mas eu vi espíritos desencarnados, obsessores, que tomavam a forma de diabo para poder explorar o medo dos devotos aqui embaixo. É um negócio impressionante, né? Uma interpretação baseada em fanatismo, sem aprofundamento do tema, uma coisa que já está explicada há décadas. E aqui no programa, há quantos anos vocês que escutam o programa Viagem Espiritual, há quantos anos vocês vêm escutando eu falar de paralisia do sono de forma natural, que é um tema que antigamente não se falava. E aí surgiram os mitos, Eury. E na matéria se dizia que entidades demoníacas podiam causar paralisia para assediar a pessoa durante o sono. Por quê? Por vários motivos. Quando a pessoa está com medo, a mente dela, para tentar explicar um motivo que não consegue entender, fabrica imagens mentais. Então a pessoa acorda paralisada por uma questão fisiológica. E aí, imediatamente, em frações de segundo, a mente dela produz formas mentais dos medos que ela tem. Então, às vezes, a pessoa está deitada e imagina que um diabão está estrangulando ela e paralisando. Já o outro, dentro de algum contexto espiritual, vai substituir a figura do diabo pela figura do obsessor desencarnado. Ah, é um espírito que está te agarrando, irmão, é melhor você rezar antes de dormir. E rezar não tira a paralisia do sono, que é um fenômeno fisiológico, nem bom nem ruim, somente fisiológico. Então, na matéria, falava que entidades demoníacas podiam te apertar durante o sono. Antigamente isso era chamado de pisadeira, né? Como se tivesse gente pisoteando você e você paralisado, sensação criada pela mente, e na matéria falava que a paralisia pode ser causada por íncubos e súcubos. E a matéria falava nisso. Eury, o que, que são íncubos e súcubos? Na Idade Média, na Europa, naquela ocasião, se você falasse de um fenômeno parapsíquico que você sentiu, você poderia parar numa fogueira da Inquisição, devido à interpretação errônea que era dada na época, e as pessoas eram jogadas na fogueira, literalmente assassinadas pelo poder temporal religioso daquela época. Isso é história, como eu sempre falo para vocês, é história. É só pesquisar que vocês vão achar essa informação numa época de trevas da humanidade, a Idade Média. Então ali surgiu um detalhe, o Eury. Como é que um padre, no confessionário, explicaria para um devoto, um homem ou uma mulher, que teve um sonho ou um pesadelo erótico e a pessoa no confessionário contava aquilo? Como é que um padre, naquela época, explicaria um sonho ou pesadelo erótico, Eury? Numa época antes da psicologia, antes do Freud, séculos antes, como é que se explicaria isso? O padre diria: meu filho, minha filha, reza mais, porque o diabo está criando tentação durante o seu sono, entrando na sua mente, no seu sonho, e criando essa sensação erótica para desviar você do caminho de Deus. Então, naquela ocasião, surgiu a ideia de que o diabo poderia entrar no sonho de alguém e direcionar o mesmo para uma condição erótica, para drenar energia ou demonizar a pessoa. Então, naquela ocasião, surgiram duas nomenclaturas para isso, súcubos e íncubos. Ou seja, se o Eury que está ali sonhasse com uma mulher, a mulher seria um súcubo, ou seja, o diabo em forma feminina, criando tentação para o Eury durante um sonho. Se uma mulher tivesse um sonho com o diabo, tentando-a eroticamente com forma masculina, ele era chamado de íncubo. Então, íncubo era o revestimento masculino que o diabo tomaria para assediar uma pessoa durante o sonho. E súcubo seria o revestimento feminino que seria plasmado para tentar enganar a pessoa durante o sonho erótico. Quando você fala íncubo, por exemplo, no caso de um personagem masculino entrando no sonho, vem do verbo em latim incubare, que é ir para dentro. Então, íncubo era o demônio masculino, súcubo, o demônio feminino. E se dizia que durante a paralisia, ela era causada por um súcubo ou por um íncubo. Imagina, Eury, idade média, cara. Nós estamos em 2022 e aí encontro na internet matéria e aí um monte de gente lê e fica me mandando e-mail. Por que que se vocês que me mandam e-mail não vão estudar um pouco? Não vão clarear. Estão escutando eu falar sobre paralisia do sono? Há quantos anos nós estamos aqui no programa? 22 anos eu venho falando isso. Tem várias literaturas sobre isso. Por favor, aprofundem. Não se deixem levar por comentários sem aprofundamento. De um lado, você vai ter o cético dizendo que é uma criação da sua mente, nada daquilo é real. Por outro lado, um religioso fanático dizendo que o diabo está te agarrando. E eu digo para vocês, se acordarem paralisados, não tentem se mexer, relaxe, deixe acontecer, pense em flutuar. Você terá uma experiência extracorpórea e vai ter a confirmação para você, não vai poder provar para os outros, mas provou para você. Quantas paralisias do sono eu tive ao longo da vida? Centenas, desde os 15 anos. Eu estou agora com 60, experimentando tudo isso. Não era diabo nenhum que estava me agarrando, não era espírito desencarnado nenhum. Era a minha própria sensibilidade, que quando eu descobri, eu desenvolvi, e simplesmente a paralisia para mim é uma bênção. Se eu acordo paralisado, opa, vou para fora do corpo. Em instantes, ou vou ter uma experiência espiritual. Tranquilamente eu sei o que é que está rolando. Não tem íncubo, não tem súcubo. Na verdade, o que é que pode acontecer realmente também, Eury? Ataques espirituais durante as saídas do corpo. Então, por exemplo, o Eury sai do corpo e uma entidade toma um formato erótico, né? Para tentar criar uma tentação para o Eury, para que o Eury invista na direção da pessoa nua ali, sei lá, e a entidade vai tomar o formato daquilo que o Eury deseja enquanto pessoa aqui, enquanto ser humano, né? Ele toma o formato, o Eury vai, sei lá, ver uma pessoa bonita ali na frente, ele vai abraçar e no meio do abraço a entidade se transforma e drena energia dele, o cordão de prata puxa ele para o corpo, ele encaixa e pode achar que foi um pesadelo ou lembrar da saída do corpo e achar que o diabo estava tentando agarrar ele. E aí alguém vai falar assim, foi um íncubo ou um súcubo que te agarrou. Ou seja, uma interpretação medieval de ataques extrafísicos durante o sono promovidos por espíritos desencarnados, homens e mulheres que viveram aqui na Terra e que estão no plano espiritual como vampiros energéticos. Eles não são demônios. É o seu José, a Dona Maria, o João, o Wagner, né, a Tânia, fora do corpo após a vida física, numa condição ruim, com abstinência de energia sexual, vão tentar drenar durante o sono de pessoas. Isso sim é o real. Aí o revestimento de íncubos e súcubos ao longo da história. E no ocultismo também, em algumas linhas, surgiu a interpretação de que um jovem, Eury, praticando a masturbação, que é uma coisa natural dentro do conhecimento do corpo por parte de um adolescente, isso aí a psicologia e a medicina explicam facilmente, e leve em conta que eu não estou falando de exacerbação, vício, eu estou falando de conhecimento sadio da própria sexualidade. Então, se dizia no ocultismo que quando, por exemplo, um menino ejaculava durante a masturbação, essa carga de energia que saía era um jorro de energia, como se fosse um vapor, uma névoa, que saía dos genitais do menino e o espírito grosso vinha para buscar drenar essa energia. Então, se dizia que esses espíritos eram íncubos e súcubos, que viriam drenar a energia de um jovem se masturbando. Na verdade, são espíritos desencarnados, né, que estão ali para drenar a energia daquilo. Agora, não numa condição normal de um jovem, menino ou menina, e sim na exacerbação, que é chamada na medicina de onanismo, que é a masturbação feita de uma forma compulsiva, né, de forma doentia, a pessoa perde energia realmente, mas o que vem drenar a energia da pessoa, neste caso do vício, na masturbação, não é um íncubo, um suco, uma entidade desencarnada que viveu aqui embaixo, não é um demônio, não saiu do inferno para pegar energia da pessoa, não. Essa pessoa viveu aqui, está desencarnada em outro plano para drenar aquilo. De onde que eu tiro esse conhecimento? Anos e anos como médium de desobsessão, pessoal. Anos e anos como saídas do corpo, aplicando passes nesses espíritos. Então, eu estou falando para vocês vivências que um outro médium vai poder corroborar, um outro projetor vai poder corroborar. A literatura de saídas do corpo está cheia de relatos que vocês podem pesquisar. Agora, para pesquisar saídas do corpo, pesquise a literatura específica de saída do corpo e não um capítulo ou outro de uma linha ou outra que interpreta aquilo de forma secundária. Leia, aprofunde, para não ser vítima de informações distorcidas. 2022, ainda tem gente achando que a catalepsia projetiva é coisa do diabo, gente. Impressionante. Não me impressiona as pessoas sem conhecimento terem medo disso. Eu entendo. O que me impressiona, estudantes espirituais com medo disso. Por que o estudante espiritual não está calçado com informação, não aprofundou, não está tranquilo, seguro com o que está fazendo e estudando? Talvez porque esteja aprofundando pouco, talvez porque espiritualidade para algumas pessoas seja o lugar onde ela vai e não o caráter dela, talvez porque espiritualidade para ela seja uma doutrina e não estado de consciência dela. Deve ser por isso, porque alguém com conhecimento tranquilo e prática disso, inclusive, tá tranquilo com isso, né? Então, eu vou contar uma paralisia do sono que eu tive nesta madrugada com uma visão espiritual que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eury, estamos com 2 minutos já, cara? Você adiantou o relógio, eu não falei quase nada aqui. Ah, você está de sacanagem. Bom, como só falta 2 minutos, o relato eu vou passar para o segundo bloco para vocês. Por exemplo, Eury, suponha o seguinte, que você se considera um ser humano estudando a parte espiritual. Aí eu falo para você assim, Eury, não, você não é um ser humano estudando a parte espiritual. Você é um espírito encaixado na matéria, vivenciando a parte humana. Isso muda tudo, não muda, Eury? Porque se você se acha um ser humano com origem na Terra, quando você sair do corpo, para você é uma experiência extra, algo à parte. Você fala, eu sou daqui e de vez em quando eu vou ao outro lado. Tá, mas se você se considera um espírito encaixado na matéria, Eury, sua origem é o plano espiritual e você está temporariamente aqui. Então, nada mais natural do que durante as horas do sono, você se desprender do seu corpo e visitar sua terra natal espiritual, se é que eu posso usar a palavra terra para plano espiritual, o seu lugar de origem enquanto você sai do corpo, amigos e amigas que você deixou do lado de lá, que não estão encarnados agora, reencontros com pessoas que partiram daqui para lá. Se você se considera um espírito, ir ao plano espiritual é normal para um espírito que apenas no momento está encaixado na matéria, mas em nenhum instante deixou de ser uma consciência espiritual. Mas se você se considerar um ser humano que vai do lado de lá de vez em quando, vai parecer que o lado de lá é a exceção e o lado de cá é o normal. É o contrário. O lado de lá é o normal, aqui é o aprendizado, onde nós estamos encaixados. Então, ir para fora do corpo é normal para quem se considera um espírito na matéria. Então, mudar esse paradigma é essencial para quem gosta de temas espirituais. Bom, já, como eu iria adiantar o relógio, já estamos em cima da hora, já vamos voltar aí já com o segundo bloco. Aguarda aí, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos continuar com o nosso bate-papo projetivo e espiritualista. Seguinte, Eu vou contar um relato para vocês dessa madrugada, mas eu vou botar num contexto maior para vocês entenderem. Qual é o objetivo, por exemplo, de uma pessoa ter um altar em casa, Eury? Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa tradição cultural judaico-cristã, aqui ocidental. Então, por exemplo, eu cresci numa família muito religiosa. Minha mãe era católica, minha avó era católica. Depois a minha mãe virou evangélica e ficava brigando com a minha avó católica. As duas se odiavam em nome de Cristo, discutiam com a Bíblia na mão. Olha que absurdo o que o fanatismo faz com as pessoas, né? Se xingavam com a Bíblia na mão. E aí, em casa, tinha um altarzinho católico, quando minha mãe era católica e a minha avó era católica também, então tinha uma estátua de Santa Rita na sala, tinha uma estátua de Santo Antônio num outro lugar da casa que eu não me lembro. Então, qual era o objetivo das pessoas terem estátuas em casa? E eu estou colocando o contexto do nosso cristão como referência, porque no Oriente também é assim. Um hindu vai ter lá uma estátua do Shiva ou do Krishna ou de Rama, por exemplo. Um taoísta pode ter lá uma estatueta do Lao Tse, do Shuang Tzu, do Li Tao e algum dos mestres da tradição taoísta. Isso é normal. Então, algumas pessoas tinham um altar em casa e ali ela chegava, rezava ali direitinho. Às vezes o padre da paróquia lá abençoava. Então, a pessoa sabia que na casa dela tinha um cantinho religioso para ela se voltar para o todo, para o infinito, para Deus, dentro da tradição dela. Até aí, tudo normal. O problema é que as pessoas tendiam a ficar presas na imagem daquilo e achar que a própria estátua ou o altarzinho em casa é que tinha o poder espiritual. Não, o poder está na natureza, o poder interpenetrante do eterno está em tudo, não apenas localizado numa coisa. Então o problema era o apego, o condicionamento à imagem ou ao altarzinho. Agora, se alguém usasse aquele altar como ponto de referência e dissesse, todos os dias eu venho aqui e rezo, então esse é o ponto energético da casa, aonde eu escapo das coisas do dia a dia e penso no eterno. Então esse cantinho é o meu cantinho de força, é o meu cantinho de poder espiritual. Aqui eu me sinto melhor para me ligar a Deus. Nesse sentido, estaria usando o altar em casa como um ponto de poder, como referência do infinito. Nesse caso, usando como ferramenta para alavancar a consciência a pensar no eterno. Neste caso, perfeito. No caso de alguém ficar somente condicionado com a imagem e ficar só ali, ali está apenas a sua energia do seu condicionamento. Agora, quando alguém usa aquilo e realmente alavanca a consciência numa prece para o infinito de coração, em espírito e verdade, como diria Jesus, aí sim entra uma energia superior naquilo. Então, estou situando bem o lado humano e o lado espiritual. Então, a partir daí, muitas outras tradições também usam como pontos de força espiritual na casa um altarzinho. Um bandista tem o seu altar, né? Um candomblessista tem o seu altarzinho em casa, por exemplo, com as suas divindades, né? E outras religiões também têm. Então, se a pessoa fica naquele cantinho ali, ela faz as preces dela ou medita ali perto, o cantinho fica cheio de energia. E se a pessoa não fica presa só na imagem e pensa sempre no infinito para algo maior, aquele cantinho se expande, a aura daquele cantinho fica grande. Então, todas as vezes que a pessoa chega perto, a aura humana se mistura com a aura daquele ambiente, que a pessoa já está há anos ali concentrado. Então isso vira um ponto de poder, um ponto de força na casa. Do mesmo jeito que em alguns, por exemplo, grupos de Umbanda, você tem um ponto de força no terreiro. Alguns centros espíritas têm um determinado ponto, por exemplo, a Câmara de Passes, ali está cheia de energia. Então todos os lugares têm o seu cantinho mais forte energeticamente. A pessoa chega ali, ela se sente protegida. Então existe o acoplamento áurico da aura da pessoa com a aura daquele ambiente. E mesmo que ela esteja muito cansada, ela chegou, ficou ali pertinho, ela regenera energeticamente, porque aqui é um banco de energia, uma caderneta de poupança energética dela naquele cantinho da casa que para ela é sagrado e ela respeita aquele sagrado. E mesmo que alguém de fora tem a outra linha do seu sagrado, precisa respeitar o sagrado do outro. E se a pessoa tiver a noção de que o todo está em tudo, qualquer coisa é sagrada. Então não vai ficar competindo com doutrina ou religião. Vai simplesmente entender que cada um tem a sua. E se pensar no eterno, está ótimo, não importa a linha, de forma universalista. Não importa se você pensou em Krishna, Buda, Jesus, Maria, Kuan Yin. O importante é a qualidade da sua energia, a qualidade do que aquilo faz com o seu caráter. E se aquilo está ajudando a você, graças a Deus que você está ali. Continua firme naquilo. Assim como entenda que outros estarão em outras linhas, felizes também em outras linhas, e outros não têm linha nenhuma, não seguem nada e também estão felizes. Então não fique comparando nada. Eu estou colocando um esclarecimento técnico do que é bioenergia nos pontos de força da casa, assim como tem nos grupos espirituais variados. Então aquele cantinho, tá? Agora vamos pensar, Eury, você todo dia faz meditação num certo sofá do seu quarto, ali você faz meditação, ali você irradia energia para o mundo, ali você lê. Então, se você faz isso naquele mesmo lugar há muitos anos, esse sofá é o seu ponto de força, né, Eury? Você entrou no quarto, você já sente que o ambiente é diferente. Não tem um altar, mas tem o seu sofá, tem o lugarzinho onde você vibra. E é claro, você está no dia a dia, o seu ponto de força tem que ser seu caráter, sua luz. Eu estou colocando quando você chega em casa, tem um cantinho onde você mexe com energia, ali é o melhor canto da casa, é o ponto de força. Até a gente chegar numa condição já mais avançada, onde alguém tem como ponto de força a própria residência inteira, Eury, porque a pessoa trabalha ali, ela vibra no quarto, vibra na sala, na cama antes de dormir, ela está sempre vibrando alguma coisa legal, o ambiente dela vai ficar cheio da energia dela. E uma família mais numerosa, a tendência de haver altos e baixos na energia é maior, a não ser que seja uma família bem harmoniosa, coisa que é difícil de encontrar, né? Sempre tem um parente complicado que acaba causando problema, né? Quanto maior a família, a possibilidade disso é maior, vocês sabem do que eu estou falando. Mas imagina alguém que mora sozinho ou mora apenas um casal, é mais fácil do ambiente estar energeticamente mais tranquilo, né? Uma família menor. Mas isso também é relativo. Vai que tem uma família super legal e aí o ambiente é maravilhoso, né? Mas vamos pegar a média natural. Então, um ambiente inteiro pode ser o ponto de força. Entrou na casa, você sente diferença do resto das energias lá de fora do mundo, porque ali é um ambiente que está preparado. Mentores usam as energias do ambiente sem que a pessoa saiba. Ainda mais se for um médium avançado de muitos anos, que agora não quer mais trabalhar em grupo. Ele tem condição de bancar um trabalho espiritual sozinho, como tantos médiuns que eu conheci. Ou alguém que trabalha seus chakras e irradia uma energia poderosa, ou alguém que pratica reiki em casa, vibrando para o mundo, ou cura prânica. Existem pessoas assim. Então, o que acontece? Eu já comentei com vocês sobre portais energéticos, por onde seres espirituais atravessam e saem em determinados ambientes. São stargates extrafísicos, wormholes astrais, buracos de minhoca extrafísica. Eu estou usando a expressão usada na física, wormhole, um buraco de minhoca. A teoria de que você entraria numa abertura e sairia imediatamente na outra ponta dela, do outro lado do universo, eliminando as distâncias, uma janela entre planos, entre dimensões, como vocês queiram. Do mesmo jeito que se explica isso aqui, materialmente, para tentar explicar deslocamento de naves, né, alienígenas de um ponto para outro, eliminando o espaço, tecnologia que a Terra ainda não tem, né, o ser humano não tem, existe essa tecnologia fora do corpo. São os portais astrais falados há muito tempo já, principalmente por projetores extrafísicos, clarividentes também, e médiums. E isso é conhecido no ocultismo antigo já, na teosofia, na área espírita, na área de Umbanda, de que existem essas passagens entre planos. Você sai do corpo, abre uma passagem, você entra e já sai em outro ambiente. Alguns vão falar assim, passei por dentro de uma luz, né, que pode ser o próprio chakra frontal dela, quanto pode ser um portal externo a ela de passagem por entre subplanos extrafísicos. A mesma coisa mentores fazem. Eles estão num determinado plano extrafísico, eles abrem um portal, entra ali e sai dentro do apartamento do Eury, por exemplo. Se o ambiente do Eury for estável, energeticamente bom há muitos anos, se torna uma base entre planos. Os mentores entram no plano físico, nesse nível mais denso, através do ambiente do Eury. Eles entram numa abertura assinatura lá no plano deles e saem diretamente no apartamento do Eury, porque há uma conexão profunda entre eles, o Eury sendo um sensitivo ou médium que trabalha com esse grupo espiritual há anos. Então, o ponto de força do Eury seria o apartamento inteiro do Eury, por onde mentores apareceriam, e às vezes eles entram ali nem para ter nada com o Eury, entra e vai fazer outra coisa, só usam ali como passagem. Então, feito esse esclarecimento para vocês, o que aconteceu essa madrugada? Eu não me lembro se eu tinha contado para vocês antes que tem um padre, né, franciscano, que aparece para mim, um homem de uns 60 anos, cavanhaquezinho, aquele corte à moda franciscana, um manto de um padre franciscano. E esse ser, esse mentor espiritual, ele aparece sempre, Eury, com dois cachorros desencarnados. Só que ele muda os animais. Então, por exemplo, ele outro dia apareceu, tinham dois vira-latas desencarnados com ele. Outro dia ele apareceu, tinham dois pastores alemães. Então, ele anda sempre com uma dupla de cães desencarnados que ele treina para finalidades diversas de assistência espiritual. Ocorre, Eury, que ele é expert em animais. Ele ajuda na passagem do animal do plano físico para o plano espiritual. Os animais, não na natureza, mas sim vivendo aqui com os seres humanos, os pets, os animais domésticos e seus tutores. Ele trabalha nessa área, ele vai lá e ajuda o bichinho a desligar e solta o bichinho contente para o lado de lá. E ele lida com animais. E não é à toa que ele é um cara que se identifica como alguém ligado à falange extrafísica do Francisco de Assis, tradicionalmente patrono dos animais aqui na nossa cultura cristã. Então, ele é um homem muito tranquilo, sereno, sabe? Ama Jesus profundamente, já me falou isso várias vezes. O ideal dele é Jesus. Ele é um cara tranquilaço, mexe bem com energia pra caramba, é um homem sereno, e ele também atua ajudando na desencarnação das pessoas, Eury, soltando pessoas, às vezes, do corpo no momento final, e às vezes também tirando entidades cinzentas que estão no duplo etérico aqui da Terra presa, ele libera pro lado de lá também. Então, quantas vezes eu vi esse espírito aí em assistência? Tem um ano que eu tô vendo ele, de 2020, 2021 para cá. E outro dia eu estava numa live com o meu grupo de estudos do IPPB e ele entrou no meu apartamento por um portal, via claramente uma passagem circular, ele entrou e colocou no duplo do chão do meu apartamento um espírito desencarnado que ele tinha trazido. Eu estava na hora numa live, eu vi e contei para os meus alunos na hora. E ele falou assim: não é nada com você não, só estou usando o ambiente de passagem. Abriu outro portal e levou o cara para o lado de lá. Então ele aparece, ele está usando o meu apartamento, o campo energético, como passagem. Às vezes não tem nada a ver comigo, ele usa ali para entrar e para sair. É como se fosse um trâmite, né? Um trânsito ali, o meu apartamento, né? E que bom que ele está fazendo isso, que a energia, graças a Deus, está boa, né? Eu fico muito contente com isso. E aí, pessoal, coloquei no contexto certo. Essa noite eu estou virado para o lado direito, acordei de madrugada, 3h40 da manhã, mais ou menos, e eu virado para o lado direito, totalmente paralisado. E eu, então, estou aqui virado para o lado direito, paralisado, pensei: opa, eu acho que eu vou sair do corpo pelo meu chakra frontal, né? Acendeu uma luz dentro da minha testa, falei: vou me espichar a testa, vou pulsar uma luz suavemente. E aí o que eu fiz? Visualizei uma estrela prânica dentro do meu frontal, que é uma prática yoga que eu uso há muito tempo, né? Uma estrela prânica, o pessoal que estuda Kriya Yoga conhece bem isso que eu estou falando, alguns ocultistas também. E então, para minha surpresa, o meu chakra frontal dilatou e ele estava em pé ao lado da minha cama, Eury, com dois cães enormes, pareciam dois lobos, mas eram dois cães, muito grandes, cinzentos, os animais balançando o rabinho, me olhando também com simpatia. Ele sempre aparece com uma dupla de cães, só vai mudando a dupla. Ele ali parado, sereno, e aí, para minha surpresa, do lado direito da cama, tem uma mesinha de cabeceira, e eu às vezes coloco um travesseiro maior ali e deixo em cima, porque se eu quiser ler, eu acendo o abajur, pego aquele travesseiro, coloco em cima do outro para fazer uma altura melhor para eu ficar lendo de barriga para cima. Então esse travesseiro fica do lado dessa mesinha, e do outro lado da cama, na outra mesinha, está um abajur. Para minha surpresa, ele falou assim: você permite que eu sente do seu lado? E aí, Eury, ele foi e sentou em cima do travesseiro, na mesinha de lado. Aí você vai falar assim: por que ele não atravessou porque ele é um espírito desencarnado? Porque estando condensado dentro da aura do meu apartamento, ele pode tocar energeticamente os objetos e fazer contato, ou melhor, o duplo etérico dos objetos. Se ele se utilizar um pouco, ele atravessaria, mas ele estava condensado dentro da mesma vibração do duplo das coisas no apartamento. Ele sentou e aí ele falou assim: Wagner, você permite que eu faça uma prece aqui? E ele falou assim: não tem nada a ver com você não, mas com uma assistência espiritual à distância. E ontem, pessoal, eu recebi pedido de ajuda de uma família conhecida para um dos seus familiares que está em coma, né? Paciente terminal, está indo embora, me pediram ajuda e eu vibrei durante a noite, antes de deitar, para ele, né? Talvez hoje já tenha ido embora ou até amanhã, e provavelmente esse padre estava ajudando. Falou: você permite que eu faça uma prece? Eu falei: pô, mentalmente, sem me mexer, paralisado, tranquilo. E aí ele fez uma prece, ele olhou para mim e falou assim: às vezes o trabalho de assistência espiritual esgota a gente, porque é tanta coisa pesada acontecendo, a gente vibra, faz o melhor. E eu falei assim: você regenera como, né, essa energia? Ele falou: pensando em Jesus, que é o que eu estou fazendo agora, fazendo a minha prece. E aí fez a prece, ficou quietinho ali, gente, e eu paralisado ali, não era para ter uma saída, era para eu observar a ação desse padre de pertinho, que eu já vi tantas vezes, mas ali do lado da cama, eu totalmente paralisado, não tinha nenhum diabo me paralisando, não tinha súcubo nem íncubo nenhum me agarrando. Eu estava paralisado com a paralisia do sono, totalmente consciente, com um mentor espiritual do lado e conversando comigo. Então, logo depois, ele foi diluindo, eu voltei o movimento normal e aí sentei na sala e fui fazer uma vibração a favor da pessoa que está para ir embora, que eu estou tentando dar uma ajudinha nessa passagem da pessoa para o lado de lá. Então, estou contando isso para vocês com muita alegria. O meu ambiente, graças a Deus, está bom. Tem mentores assim, que aparece. O amor que ele tem por Jesus é incrível. Vocês sabem, eu não sou cristão, não sou nada. Eu sou universalista. Para mim, me interessa o caráter das pessoas, o bem que elas fazem. Não me interessa linha nenhuma. Não me interessa ficar classificando o guia espiritual da linha do outro, dizendo se é bom, se é isso ou aquilo. Eu estou observando a atividade positiva desses mentores e vou aprendendo. E, ao mesmo tempo, aprendo de mente livre. Podia ser um hindu fazendo uma prece para Krishna, um budista fazendo um mantra ao Mani Padme Hum. Realmente, eu não estou preocupado em calibrar o pedigree de mentor espiritual, de amparador. Realmente, eu estou aprendendo outras coisas e muito contente deles aparecerem dessa forma. E o contato está sendo muito bom e eu poder compartilhar para vocês, tá? E aqui eu trouxe para vocês, assim como tenho feito nos últimos programas, tenho trazido mantras. Eu trouxe um CD do artista Atmarama Dasa. O CD se chama Radha Govinda. Govinda é um dos nomes de Krishna, um dos epítetos. Krishna é muitas vezes chamado de Govinda ou Gopala, que é pastorzinho das almas, aquele que dissolve os climas ruins. Então, daí chama Krishna de Govinda ou de Gopala. Então, chama aqui Krishna de Govinda. Radha era a amada do Krishna, né? A sua gopi, a sua amada Radha. Então, a canção se chama Radha Govinda, que é Radha, a namorada do Krishna, e o Krishna, que é Govinda. E a canção é linda. Eu não sei se eu vou achar no YouTube. Se eu achar, eu colocarei para vocês quando entrar no programa no YouTube. Eu coloco na descrição do programa. Para o pessoal que estiver assistindo no YouTube, eu estou mostrando aqui a capa, tá? Atmarama Dasa, Radha Govinda, tá? É uma canção linda que vocês vão ouvir aqui. Shri Krishna Chaitanya. Chaitanya é consciência, né? A consciência de Krishna. E aí eu vou deixar tocando um pedacinho para a gente concluir o programa. É lindo, violão e flauta. E aí no finalzinho você só retorna para eu despedir do pessoal, Yuri. Então, faz favor, libera aí para nós, Radha Govinda.
Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Radhe, Radhe, Govinda. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Toma Bina Kedo Jaru Jagate Sansare Atita Pavana Hetu Tavavatara Samo patita prabhu na paiveyara aha prabhu nityananda premananda suki kripa valokana karo ami varo Doyo koro sita pati advaita gosai Dava kripa bole pai chetanya nitai Ahasvarup sanatana rupa raghunata Bata yuga shri jiva prabhu lokana daya karo shri acharya prabhu shri nivasa
Ok, amigos, Atmarama Dasa, a Radha Govinda, o nome do CD e a canção Shri Krishna Chaitanya. Gostou, Yuri? Violão e flauta maravilhosos, né? Se eu achar no YouTube, quando o programa entrar no YouTube, eu coloco na descrição do programa, porque às vezes a gente não acha. Eu tenho os originais, esses anos todos importando material de fora, eu tenho bastante coisa sobre mantras, tá bom? Yuri, obrigado aí pela ajuda. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero estar esclarecendo bem os temas para vocês. Um abraço, até mais.